Está no ar o Jornal do Senado.
Senado aprova MP que permite uso de dinheiro do FGTS como garantia em empréstimos consignados.
Segue para plenário o PEC que desvincula receitas da União de Estados e Municípios.
Álvaro Dias critica censura a protestos contrários à CBF em estádios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a desvinculação de 30% das receitas da União, de estados e municípios arrecadadas com a cobrança de taxas, contribuições sociais e de intervenção sobre o domínio econômico.
A proposta, já aprovada pela Câmara dos Deputados, muda as regras atuais que destinam esse dinheiro para fins específicos.
E a Comissão de Assuntos Econômicos pode promover um debate sobre o impacto da mudança, enquanto o plenário analisa a proposta em dois turnos de votação. A reportagem é de Roberto Fragoso.
A desvinculação vai valer até dezembro de 2023. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, apresentou um voto em separado pela rejeição da PEC, que ele considera inconstitucional e prejudicial para a saúde, a assistência e a previdência social.
Com a proposta em exame, 30% da renda oferida pela administração pública por meio das contribuições sociais não serão utilizadas para fins de financiamento de seguridade social. Trata-se, assim, de emenda que descumpre preceito constitucional, uma vez que agride a consecução dos direitos humanos incorporados nesses direitos sociais a partir do afastamento de receita destinada ao seu custeio, manutenção e desenvolvimento.
O relator da proposta, senador José Maranhão, do PMDB da Paraíba, garantiu que foram incluídas ressalvas no texto que preservam os recursos destinados ao pagamento de pessoal, saúde, ensino e previdência.
Se desvinculasse 100% da receita, poderíamos falar em inconstitucionalidade, pois aí as contribuições virariam impostos. Além disso, a União precisará alocar receitas de impostos para cobrir despesas da Seguridade Social. Logo, a DRU não retira recursos da Seguridade Social. Ela apenas flexibiliza a gestão orçamentária no decorrer do exercício financeiro.
A Comissão do Pacto Federativo aprovou hoje projetos que modificam a Lei de Responsabilidade Fiscal e buscam aliviar os cofres dos estados e municípios.
Um deles impede o aumento da folha de pagamento nos últimos 6 meses de mandato. Detalhes com o repórter Jorge Cardim.
O texto também veda a contratação de mão de obra ou nomeação de novos servidores, a não ser em casos de calamidade pública ou com a aposentadoria ou falecimento de funcionários da área da saúde, educação e segurança pública. A proposta ainda proíbe que o aumento entre em vigor após o final do mandato, ou seja, já na administração seguinte. O relator, Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, explicou que a medida busca equilibrar os cofres públicos e impedir uma prática comum que prejudica as contas de governantes em início de mandato.
As despesas de pessoal, nós todos sabemos, são as maiores despesas que oneram os graus de poder no Brasil da Federação. Então, a vedação aqui colocada evita a irresponsabilidade, especialmente para o futuro, porque eu usei até a expressão coloquial e peço escusas por ela, mas fazer a cortesia com o chapéu alheio.
A Comissão do Pacto Federativo também aprovou um projeto do senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal e obriga a União a repassar os recursos do orçamento destinados a estados e municípios. O objetivo é garantir uma maior harmonia e a capacidade de investimentos de prefeituras e governos estaduais.
O senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, comemorou o anúncio da liberação pelo governo federal de 100 milhões de reais este ano para a retomada imediata das obras da ponte sobre o Rio Guaíba.
Atualmente, a travessia se dá pela ponte Getúlio Vargas, que é antiga e não atende mais às demandas, já que por ali transitam diariamente 30 mil veículos, disse o senador. Ele acrescentou que 36% da nova ligação já estão concluídos, tendo sido investidos 266 milhões de reais na obra.
Essa travessia do Guaíba é é mais do que um símbolo para Porto Alegre. É o caminho por onde transita a economia gaúcha. E por que não a economia brasileira, que se dirige para o Mercosul, que circula pelas rodovias e é por onde se chega ao Uruguai, à Argentina, aos portos de Rio Grande, Porto Marítimo, Porto Seco em Uruguaiana, o maior Porto Seco do Brasil. É nossa integração com importante parte do Mercosul.
O senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, defendeu a legalização dos jogos de azar.
Paulo Bauer afirmou que é fácil impedir que a criminalidade esteja associada ao jogo. Basta definir os locais e como explorar a atividade, bem como obrigar que o pagamento e as apostas sejam feitas por meio de cheque nominal ou por cartão de crédito ou de débito.
E nesse caso não tem dinheiro sujo correndo, porque o dinheiro fica marcado. E se nós tivermos condição de cobrar 30, 40% de imposto de quem tem dinheiro para jogar, que bom, pois vamos ter dinheiro para a saúde, porque tem muita gente na fila esperando por cirurgia, por atendimento, quando não por uma simples consulta médica. Nós precisamos fazer coisas que levem o Brasil para frente, mas uma coisa é certa, não podemos criar novos impostos.
O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, criticou a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, por censurar manifestações de torcedores durante partidas de futebol do Campeonato Brasileiro.
No último sábado, informou Álvaro Dias, o juiz do jogo entre Chapecoense e Corinthians interrompeu a partida 3 vezes para que a polícia retirasse faixas com os dizeres CBF corrupção, empunhadas por torcedores na arquibancada.
Na opinião do senador, a CBF censura os torcedores, apesar de saber que a grande maioria da população brasileira conhece os casos de irregularidades e de corrupção nos quais está envolvida a entidade.
Uma faixa exposta por torcedores dizendo CBF corrupção. Simplesmente o jogo foi paralisado até que essa faixa fosse. Uma faixa exposta por torcedores dizendo CBF corrupção. Simplesmente o jogo foi paralisado até que essa faixa fosse retirada. Como se corrupção na CBF fosse uma novidade.
Os senadores estão reunidos neste momento para votar uma série de projetos na última sessão deliberativa antes do recesso de meio de ano.
Já foi aprovada a medida provisória que permite o uso do FGTS como garantia para contratar crédito consignado.
Os senadores discutem agora uma proposta que regulamenta a audiência de custódia. A repórter Marcela Cunha traz ao vivo as informações. Boa noite, Marcela.
Boa noite. A medida provisória estabelece que os trabalhadores da iniciativa privada vão poder oferecer aos bancos até 10% do FGTS como garantia ao empréstimo consignado em folha. Também será aceita a utilização de 100% da multa rescisória no caso de demissão sem justa causa ou dispensa por culpa recíproca ou força maior. O objetivo é melhorar os juros cobrados pelos bancos neste tipo de empréstimo. Estimativas do governo mostram que, devido à alta rotatividade, a média das taxas de juros para o setor privado é de 41%, enquanto no setor público ela está na casa dos 30%. A matéria vai à promulgação. Além disso, os senadores estão discutindo uma alteração no Código de Processo Penal para regulamentar a audiência de custódia. O texto estabelece que presos em flagrante deverão ser apresentados ao juiz em, no máximo, 24 horas. Além de tratar da necessidade e da legalidade da prisão, a autoridade judicial deve garantir que os direitos do preso estejam sendo respeitados. A audiência não poderá ser usada como prova contra o depoente, que pode inclusive permanecer calado. O senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, disse que esse tipo de audiência foi adotado após resolução do Conselho Nacional de Justiça e confere maior observância aos critérios de limitar a liberdade do indivíduo.
A audiência de custódia traduz também um instrumento de valiosa otimização da gestão pública, pois permite o direcionamento do sistema penitenciário e dos altos custos por ele gerados. E não se pode ignorar que cada preso custa ao país uma média de R$3.000 por mês. Essa é a conta, R$3.000 por mês a cada preso.
A proposta é do senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe. Ao vivo para o Jornal do Senado, Marcela Cunha.
Jornal do Senado. Apresentação Ricardo Nakaoka e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Boa noite. Até amanhã.